Bem-vindos ao Podcast do Digital, o suplemento de tecnologia do Jornal Público.
Esta é a 7ª edição do Podcast Digital para o dia 2 de novembro. O meu nome é Ana Ruth Silva, comigo vão estar Pedro Ribeiro, Inês Sequeira e João Pedro Pereira. As novas versões dos jogos de futebol Pro Evolution Soccer e FIFA fazem a capa do digital esta semana. João, afinal, qual é o melhor?
Não faço a mais pequena ideia qual é o melhor. Há pessoas que gostam de um, há pessoas que gostam do outro. Tens até uma pequena guerra entre os adeptos de cada um dos jogos para ver qual é o melhor. Os lados salientam os aspectos positivos do jogo que preferem. Uns dizem que Pro Evolution Soccer tem uma melhor jogabilidade, que as técnicas, os passos e as fitas dos jogadores são mais próximos dos jogadores de carne e osso. Outros preferem FIFA porque é possível jogar um maior número de competições oficiais, com os nomes corretos das equipas, com os nomes corretos dos jogadores. O que nos parece é que na Europa e também em Portugal, o Pro Evolution Soccer lidera e lidera em termos de vendas e terá, portanto, mais adeptos e mais pessoas a jogar. Dizer qual é o melhor é muito subjetivo.
Que números é que temos em relação a projeções para vendas destes jogos?
Por exemplo, a Electronic Arts do FIFA não nos quis dar números absolutamente nenhum, disse que não estão utilizados, mas temos números tanto da parte da Konami, que é do PES, como também das lojas da FNAC, por exemplo. Nas lojas da FNAC, nos primeiros 2 dias logo de vendas do PES, o Pro Evolution Soccer já tinha cerca de 3.500 unidades vendidas, incluindo 500 reservas que tinham sido feitas antes. Enquanto que na FIFA, no espaço de um mês, foram vendidas cerca de 2.700. Isso que é isso de elétrico e pés.
Deixa-me só acrescentar um dado que me parece importante, mas é a Ecofilms, que representa o Pro Evolution Soccer cá em Portugal, pretende vender 200 mil unidades. O que tornaria, dizem eles, o Pro Evolution Soccer no produto de entretenimento, que inclui videojogos, música e afins, mais vendido em Portugal.
Aliás, há uma afirmação no nosso artigo de um responsável, acho que da Konami francesa, que diz mais ou menos a mesma coisa em relação ao PES 6, que quando ele saiu, que foi o objeto cultural
em França, sim.
Em França, mais vendido nesse ano.
O que ele dizer é que tornou-se, após 2 anos, no primeiro bem cultural francês em termos de valor, que é um dado relevante.
Isso mostra um bocado a dimensão da indústria dos jogos. Os números de comparação entre a indústria dos jogos e a indústria cinematográfica ou a indústria musical nunca são exatos, porque é difícil definir o âmbito destes de negócios de uma dimensão tão grande, mas esses números revelam que a indústria dos jogos não é só uma brincadeira. Há muito dinheiro envolvido.
Há N projeções a dizer que a indústria de jogos provavelmente acabará por ultrapassar a indústria do cinema na próxima década, mais ou menos. Há mesmo quem faça comparações, por exemplo, entre a indústria de jogos nos Estados Unidos e as receitas de bilheteiras de Hollywood, e diz que a indústria dos jogos vende mais, gera mais dinheiro. Por isso, sim, é um negócio muito, muito grande.
Mas, para lá dos números, a parte engraçada dos jogos é que são jogos. E um dos textos que temos neste suplemento é precisamente sobre um jogo de PES envolvendo jogadores a sério. De um lado, Pereirinha e Miguel Veloso do Sporting, do outro lado, Ricardo Rocha e um cantor dos Anjos. E não quero estragar a surpresa, mas... Bom, vou estragar a surpresa. Uma das partes engraçadas da reportagem é ver o Pereirinha a marcar um golo com a personagem do Pereirinha e o Ricardo Rocha a ser expulso 2 vezes.
Pedro, há uma igreja que está a venerar o Google? Explica melhor.
Bem, o termo igreja é talvez um bocadinho exagerado. Basicamente é um site chamado The Church of Google, que é uma espécie de paródia à religião organizada. O que é que defende a Church of Google? Defende que há uma série de provas que tornam no Google a entidade mais semelhante a um Deus da história da humanidade. Provas: o Google é omnisciente, o Google é omnipresente e por aí adiante.
E faz milagres, ou?
Curiosamente, sim. Uma das provas apresentadas é precisamente que o Google faz milagres, e esta é uma das partes mais paródia do site. A prova apresentada em relação aos milagres do Google é que o autor do site, que é um canadiano chamado Matt McPherson, no dia antes de um exame crucial para se licenciar, recorreu ao Google, pediu-lhe ajuda e o Google ouviu as suas preces.
Fantástico.
E permitiu-lhe completar um trabalho fundamental para completar a sua licenciatura.
Faz ideia quantos seguidores é que tem?
Não. Mas o site é muito frequentado, tem várias centenas de utilizadores por dia no fórum, sendo que muitos desses utilizadores do fórum são pessoas que ou não entendem a piada, ou entendem a piada, mas não acham graça na mesma. Há muitas pessoas que escrevem hate mail para a Church of Google, dizendo que aquilo que é, enfim, uma paródia ofensiva, um site com intuitos antirreligiosos.
Mas ofensivo para as religiões ou para o Google?
Para as religiões. O Google, segundo disse o Matt McPherson, que é o fundador do site, não tem nenhuma relação de todo com a Church of Google, mas diz ele que os empregados do Google acham imensa piada aquilo.
Outro tema desta edição é o site ulu.com. Alguém pode explicar-me o que é o Ulu?
O ulu.com é uma parceria entre duas multinacionais americanas, a News Corp e a NBC, e é um site que vai servir para distribuição de vídeo pela internet. Foi concebido como um rival do YouTube, tem uma filosofia completamente diferente. O YouTube é alimentado exclusivamente pelos seus utilizadores. O Hulu vai ser alimentado com produções mainstream da NBC e dos estúdios Fox, séries conhecidas como Heroes, como Family Guy, como Os Simpsons, como o Tonight Show com o Jay Leno, e também com séries mais antigas como Os Soldados da Fortuna ou a versão original da Galáctica. Essas séries vão ser exibidas através de um player especial no site Hulu e também através de 5 parceiros que incluem a AOL e o Yahoo. O objetivo é utilizar o Hulu.com como um canal legal, que será totalmente gratuito e sustentado por publicidade, para as pessoas poderem ver televisão legalmente na internet em vez de irem vê-la em clipes piratas dentro do YouTube.
Quer dizer que se eu quiser posso ver os Soldados da Fortuna na internet?
Tu, especificamente, não. O Hulu.com está ainda em fase beta, uma fase beta fechada e só por convite, e depois não vai estar disponível fora dos Estados Unidos. Só vai ser acessível para pessoas que estejam dentro da América.
Por alguma razão especial?
A razão tem a ver com o licenciamento dos direitos. Quando a Fox produz uma série como Os Simpsons, essa série depois vai em syndication para o resto do mundo. A Fox teve que vender esses direitos, que são conexos para imensas coisas, tanto com a transmissão em canais de sinal aberto, como canais por cabo, como canais decodificados, como a venda de DVDs e por aí adiante. Uhum. Esses direitos foram vendidos a outras entidades e é uma complicação imensa recuperar esses direitos para poder exibir o mesmo produto na internet. Esse é o motivo, porque experiências anteriores, como a ABC, que colocou séries como Desperate Housewives de graça na internet, também só estavam disponíveis nos Estados Unidos. No iTunes há imensas séries de televisão que são vendidas por episódios, e até já há filmes, mas só no iTunes americano, só um utilizador com cartão de crédito americano é que o consegue comprar.
Quer dizer que em Portugal não há nada disso disponível?
Em Portugal não vai haver Hulu, pelo menos não a médio prazo.
E há potencial para as televisões portuguesas fazerem isso?
Não faço a menor ideia.
Okay.
Não faço a menor ideia se em Portugal haveria mercado para ver televisão pela internet.
Diz-se Hulu ou Hulu?
Não faço a menor ideia. Hulu é uma palavra que não existe. Foi criada especificamente para o site e, segundo os senhores da Fox e da NBC, foi escolhida porque é simples, é fácil pronunciar. Aparentemente isso não será tão verdade, porque nós não sabemos como é que se pronuncia, e porque rima consigo própria.
Terminamos mais uma edição do nosso podcast. Para a semana, saiba como a Itália quer pôr os bloggers a pagar impostos. Pode ler-nos todos os sábados em papel, consultar-nos todos os dias em digital.publico.pt e escrever-nos para digital@publico.pt. Até para a semana.